Se para uns o diálogo juvenil foi um avanço para a democracia, para outros não passou de uma encenação cujo objetivo era cumprir apenas uma agenda política do partido no poder em Angola. Embora seja uma iniciativa com pendor pedagógico, o diálogo juvenil foi uma máquina montada para bajulação e monopolização de ideologias, politização da juventude e não serviu para debater os reais problemas dos jovens do país, assim considera o professor universitário Menezes Domingos, que sustenta sua afirmação, apontando como exemplo a ausência da sociedade civil no Fórum Nacional da Juventude e uma seleção criteriosa dos intervenientes que, no seu entender, não tiveram liberdade de expressão.
É um princípio pedagógico e muito bom, porque a princípio é para promover a imagem, não é verdade, dos valores dos jovens. Mas o grande problema que existe dentre esses encontros ou esses fóruns deve-se evitar o que nós chamamos de monopolização das ideologias. Esses fóruns, quando se vem, é para somente transmitir os valores, o jovem expor os seus problemas sociais, que infelizmente não aconteceu. Repare que neste fórum não era senão mais uma máquina montada, que tudo à base de uma bajulação. E vou lhe dizer, eu acompanhei muito bem esse fórum e também vou dizer que estive presente, sim senhor. Mas é uma máquina montada, porque infelizmente o que houve é que os governadores de Luanda, para lhe dizer, todos são os seus indivíduos, são as pessoas que selecionaram os tais ativistas sociais, que na sua maior parte deles, as fontes que nós também temos, são os indivíduos da JMP lá. Naturalmente que aquilo foi um teatro, uma novela. Mas o princípio foi pedagógico, foi bom, mas repara que nós, quando queremos organizar um fórum social ou a escutação da juventude, é necessário, meu irmão, que haja o que nós chamamos apreciação dos problemas do jovem.
Neste fórum não houve apreciação dos problemas, vimos pela televisão e ouvimos por algumas rádios alguns jovens apresentarem algumas preocupações.
Lógico, preocupações as pessoas expuseram. Mas em que sentido? Quais as pessoas que lá estavam? Eu vou lhe dizer, as pessoas que lá estavam, meu amigo, é para dizer que eram todos muito bem selecionados. E repare que ninguém, eu não vi sequer indivíduos jovens, não é verdade? Como os movimentos revolucionários, alguns indivíduos de outras formações políticas, que infelizmente, quem sou interviu é o jovem da Júlia, não é? Que, e também com uma intervenção tanto quanto caótica. Devia haver mesmo intervenção, não bajulação, sua excelência, e não sou, e também deve sim, não se pode politizar muito a juventude a esses encontros.
Segundo dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Juventude e Desportos, mais de 7.500 jovens dos 15 aos 35 anos de idade participaram no processo de auscultação nas 18 províncias de Angola, no âmbito do programa Diálogo Juvenil. Pedro Sketeca, membro do Movimento Revolucionário, diz que apesar do número de participações, o diálogo com a juventude excluiu determinados jovens, sobretudo membros da sociedade civil, o que fez parecer tratar-se de mais uma reunião de membros do partido no poder em Angola, que propriamente um diálogo franco e aberto com a juventude do país.
Infelizmente teve um saldo negativo porque não foi inclusivo, foi exclusivo, a ponto que no Fórum Nacional da Juventude, que é a conclusão de tudo, apareceram os representantes destas mesmas juventude das nossas províncias e até da diáspora. Houve auscultação na diáspora? Não houve. Como é que estes representantes apareceram? Então, não houve inclusão, não houve transparência. Quem elegeu os representantes da juventude das províncias que vieram? As nossas investigações deram conta de que são representantes ou são integrantes da JMPLA. São integrantes do Conselho Nacional da Juventude, que também são afiliados à JMPLA, que é a juventude do MPLA. Infelizmente, né, nós vimos isso como um saldo negativo, não foi praticamente um diálogo, mas um monólogo. Foi uma inculcação, mais uma vez, de uma agenda elaborada pelo regime de José Eduardo dos Santos, que foi enforçado à juventude. Por exemplo, no Fórum Nacional da Juventude, a oposição não foi dado espaço para falar, não é? Num evento que devia ser inclusivo. O único que esteve, a juventude da UNITA, que é o maior partido da oposição, não foi dado espaço. O único que teve, salvo erro, acho que foi do PRS, e enquanto esteve a expor as suas ideias, olha que aquela juventude, aquilo foi uma emboscada, aquela juventude toda da JMP lá, do Conselho Nacional da Juventude e de outros afiliados do partido do poder, começaram a gritar uou, 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 a interromper o indivíduo. Isto não é um diálogo inclusivo. Não,
a forma como os debates ocorreram?
Não se ouviu a juventude.
O que é que se ouviu?
Ouviu-se representantes do MPLA a dirigirem discursos à juventude, e escolheram-se algumas pessoas, porque muitos dos jovens foram para lá pretendendo falar, de dizer aquilo que os aflige, mas infelizmente eles encontraram uma lista de pessoas que eram permitidas a falar, uma lista exclusiva, restrita de pessoas. Então, isto não é um diálogo com a juventude, isto foi um monólogo, né, do próprio regime do MPLA, né, a tentar enforçar uma agenda à juventude no geral.
O relatório síntese de monitorização dos encontros com a juventude, publicado na última sexta-feira, 13 de setembro, pelo Ministério da Juventude e Desportos, refere que no decorrer dos encontros provinciais apuraram-se as linhas de tendência dos temas mais identificados pelos participantes, estando o emprego, a educação e ensino, a habitação e saúde na linha da frente das preocupações dos jovens angolanos. A este respeito, o ativista dos direitos humanos, Pedro Asqueteca, diz que os problemas e as recomendações apresentadas pelos jovens ao executivo do país não terão solução tão breve quanto possível, atendendo ao facto de se tratar de questões que já são recorrentes e por demais consabidas pelos governantes de Angola.
Com certeza que não terão resoluções, porque são apenas políticas, são apenas promessas políticas, como já temos sido habituados, né? Infelizmente, estes problemas, estas recomendações deviam ser feitas ou deviam ser resolvidas com a participação da própria juventude na concretização destas mesmas inquietações. Isto, o que aconteceu é a juventude, ou a suposta juventude, né, partidária do MPLA, chegou e disse que nós precisamos disto, disto e aquilo, até que são coisas que todos nós sabemos, os próprios governantes sabem. Precisamos de emprego como jovens, precisamos de habitação, precisamos de boa educação, saúde, entre outras. Mas como é que a juventude deve participar para resolver esse problema? Foram mais algumas recomendações que a juventude dirigiu ao executivo angolano, né? E o executivo angolano vai pegar naquilo, vai engavetar, e a juventude não fará parte da concretização disto. Então ficamos mais num caso em que nós reclamamos ao governo e o governo ouve, sim, ouvimos, diz que ouviu, mas não vai resolver, e não haverá participação da juventude, não haverá empregos conforme se diz, haverá o nepotismo, a exclusão e, conforme temos visto, né, uma sociedade angolana inclusiva ainda é possível, mas desde que, primeiramente, antes desse diálogo, vamos discutir estas agendas a serem abordadas, os temas não devem ser impostos, nós devemos ter lugar no meio destes fóruns para dizer aquilo que sentimos, sem o medo nem favor de sermos intimidados ou censurados, né, principalmente pela mídia estatal, né, porque eles escolhem o que querem que a população ouça. O que realmente nos afeta, eles não expõem.
O programa Diálogo Juvenil foi lançado a 21 de junho, com encontro mantido entre o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e várias organizações da sociedade civil. O mesmo encerrou a 13 deste mês com o Fórum Nacional da Juventude. No fecho do diálogo com os jovens, José Eduardo dos Santos considerou o emprego e a formação profissional como assuntos prioritários na agenda do seu executivo. Dos Santos prometeu criar mais postos de trabalho, centros de formação profissional e instituições de ensino. O chefe de Estado angolano aproveitou a oportunidade para considerar injusto o facto das empresas nacionais e estrangeiras terem preferências por cidadãos expatriados para a realização de trabalhos cujos angolanos estão capacitados para efetuarem. Do mesmo modo, O líder da nação angolana condenou as entidades empregadoras que exigem dos jovens recém-formados anos de experiência de trabalho para terem acesso ao primeiro emprego.
Retivemos dessas conclusões que o emprego e a formação profissional são os assuntos que mais preocupam os jovens. Estes assuntos são considerados prioritários na agenda do trabalho do nosso governo. Por essa razão, compromete-se aqui a criar mais centros de formação profissional em todo o país durante este mandato e vai também criar condições para aumentar o investimento público em infraestruturas e o investimento privado nos setores produtivo e da prestação de serviços, por forma a criar cada vez mais postos de trabalho. Por outro lado, as entidades competentes já foram orientadas no sentido de fiscalizar com mais rigor a aplicação das normas da Lei Geral do Trabalho que protegem o emprego dos cidadãos nacionais, sem esquecer as normas legais que garantem o acesso ao primeiro emprego. Não é justo que as empresas nacionais ou estrangeiras prefiram dar emprego a cidadãos estrangeiros no nosso país para realizarem trabalhos que os angolanos podem fazer. E às vezes... apenas mediante alguns cursos de formação profissional. A esses quadros recém-formados, também não se pode exigir experiência profissional como condição para o primeiro emprego. Têm de ser garantidas condições de estágio para que estes quadros recém-formados possam ter imediatamente acesso ao primeiro emprego. Hoje, cerca de 2/3 da nossa população tem menos de 25 anos de idade. E estamos conscientes de que esta é a nossa principal riqueza, que temos de saber mobilizar, gerando empregos e qualificando muitos milhões de jovens angolanos para fazer o país crescer cada vez mais e desenvolver-se. A juventude é, sem dúvida, o maior fator de desenvolvimento do país. E temos de saber inseri-la no processo de transformações económicas e sociais em curso para melhorar a sua qualidade de vida e garantir também o futuro das gerações vindouras. Caros participantes, caros jovens, tomamos boa nota das outras preocupações, tais como o acesso à habitação, a melhoria da qualidade do ensino, a necessidade do aumento da oferta de cursos de formação superior, do aumento do número de bolsas de estudo externas e internas, o acesso à água potável, à energia elétrica, etc. A minha intenção é recomendar ao Governo a aprovação de programas municipais e provinciais de apoio à juventude.
Menezes Domingos não acredita no cumprimento das promessas feitas aos jovens. Para o académico, os pronunciamentos do Presidente da República de Angola não passam de uma pré-campanha política. Para o docente universitário e analista social, o diálogo juvenil que culminou com o Fórum Nacional da Juventude não passou de uma encenação concebida para o chefe de Estado angolano desculpar-se das ofensas proferidas recentemente à juventude durante uma entrevista que concedeu a um canal televisivo português.
O governo, o Estado angolano, o executivo, deve cumprir o que prometeu, porque naturalmente que a preocupação dos jovens foi o desemprego, acesso à universidade, saneamento por aí em diante. Então, lógico, meu amigo, para lhe dizer que deve-se é se concretizar o que se falou. Não se pode só fazer promessa, se concluir. E também, mesmo antes de se realizar esse fórum juvenil, o senhor presidente da República devia ver o jovem pedir desculpa ao público, porque ele chamou o jovem frustrado. E sabido e consabido que ele usou essas expressões, que os jovens são incompetentes. É que depois dessa linguagem, me parece que ele notou ou refletiu, então criou esse tal chamado Fórum da Juventude, que para mim foi um teatro.
Foi uma espécie de pedido de desculpa?
A princípio, pedagogicamente, vou lhe dizer que sim, que foi.
Na sua perspectiva, acha que essas promessas feitas à juventude serão cumpridas em tempo oportuno?
É para lhe dizer que eu não digo que duvido bastante, mas tenho em crer que as promessas que, infelizmente, o executivo tem feito dificilmente são cumpridas. Começamos logo pela habitação, o acesso à universidade, o acesso a isso por aí. Dificilmente isto cumpre-se em Angola. Eu vou lhe dizer que isso não se vai cumprir. Isso não é mais um teatro, meu amigo. Porque quando se fala em fundo da juventude, é o jovem que deve expor os seus problemas. São os jovens que têm que, como é que eu digo, têm que reagir. O executivo, eu duvido bastante se vai cumprir com as suas metas prometendo os jovens. Não, isso não é mais uma pré-campanha política.
Acha que esta medida que Eduardo Santos anunciou, ou este mecanismo que Eduardo Santos anunciou no encerramento do Fórum Nacional da Juventude, que o executivo vai tomar, vai criar mecanismos para que isso seja um facto, foi o resultado da petição da juventude? Durante o diálogo, durante o fórum?
Com certeza, é o que nós chamamos pressão psicológica, ou então são os fenômenos pessoais. Repare que há 12 ou 13 anos houve muitas promessas que não se foram cumpridas. Então, diante dessa pressão psicológica ou social, o executivo encontrou-se praticamente isolado ou fechado. Devia-se criar uma estratégia, naturalmente, para se criar um fórum, aliviar os ânimos dos jovens, depois de serem chamados frustrados, que é muito mal, mas a priori ele podia vir ao público pedir desculpa ao jovem, só assim que podia ser realizado este tal fórum.
O facto do Presidente da República, no ato de encerramento do Fórum Nacional da Juventude, fazer promessas, algumas muito pertinentes para a juventude, sobretudo por causa da questão do emprego, prometer reduzir a taxa de desemprego e ainda fazer com que hajam mecanismos que facilitam o enquadramento dos jovens, sem necessariamente enquadramento dos jovens ou acesso dos jovens ao emprego, ao primeiro emprego, sem necessariamente ter alguns anos ou tempo de experiência de trabalho. Isto é positivo?
Só para tu veres que finalmente estamos chegando à mesma linguagem. Repare que se meu amigo for um leitor atento, repare que nos jornais da Angola ou a imprensa pública sempre vem quando vais para procurar um primeiro emprego, experiência de 10, 15, 20 anos, experiência de 5 anos. Naturalmente que é positivo, é uma iniciativa positiva, mas também repare, como é que alguém que acaba uma formação sem experiência laboral ou profissional ou acadêmica vai logo ter o primeiro emprego? Lógico, quem tem que deve estar primeiro a um estágio e depois do estágio é que se deve adaptar. Se assim for, melhore. Evitar esse nepotismo, esse clube de amigos, essa influência que não, afinal de contas, para alguém para trabalhar no sítio tal, no sítio X, deve ter experiência. Pronto, né? Foi um bom princípio que o executivo está aí a planificar, está a fazer, que quando alguém consiga o primeiro emprego de necessária experiência, estão de parabéns, se assim for.
A alternância democrática no poder em Angola é um dos assuntos que o ativista do movimento revolucionário Pedroski Teka gostaria que tivesse sido debatido durante o Fórum da Juventude e por isso se mostra cético em relação às promessas feitas pelo mais alto mandatário da nação angolana durante o Fórum Nacional da Juventude.
Não seria o que aconteceu, né? Porque nós enfrentamos as coisas de frente, metemos os assentos nos i, os pontos nos i, os assentos nos s. O que faltou mesmo neste diálogo que nós deveríamos enforçar são os 34 anos no poder do Presidente da República, a sua sucessão. Angola após José Eduardo Santos, o processo de alternância democrático e a manutenção, né? E a fortificação e manutenção, consolidação da democracia no nosso país é o que falta, né? Devíamos propor soluções devíamos propor uma alternância pacífica, né? Mas o que estamos a ver nem sequer discutiu essas coisas, né? Nem sequer discutiu-se essas coisas, e falaram, a juventude falou, as recomendações que foram feitas foram praticamente uma agenda leviana, uma agenda imposta, e que o movimento revolucionário não se reveu na exclusividade da mesma, por isso absteve-se até o final.
O movimento revolucionário, como um movimento maioritariamente composto por jovens, não se revê nas políticas ou nos problemas apresentados pelos partidos políticos durante o Fórum Nacional da Juventude?
Digamos que não são por partidos políticos, conforme disse antes, né? A juventude, os líderes, os representantes da juventude, dos partidos políticos, foram barrados, né? Não puderam se expressar, né? Então não digamos que não são as preocupações dos partidos políticos.
Mas do jovem, no geral.
São as preocupações dos jovens do partido no poder. Né? Então, nós, como movimento revolucionário, nos revemos, né, quando a juventude diz que queremos mais emprego, queremos mais saúde. Nos revemos nisso. São factos, são situações importantes a serem abordadas, mas, infelizmente, não foram abordadas conforme deviam ser.
Em jeito de balanço, do Centro Universitário Menezes Domingos recomenda que, pela próxima, o Fórum Juvenil seja mais independente, mais realista e com mais abertura para a participação da sociedade civil.
Pessoas que venham, a sociedade civil, os professores universitários, e que o fórum seja mais independente, com mais abertura, não é? Com mais realidade. Vamos evitar teatro, vamos evitar politização. Se assim for, teremos bons foros em Angola. Mas desta natureza, digo-lhe a verdade, que foi lastimável, foi muito, muito lastimável. E eu tenho recebido muitos contactos em algumas fontes que dizem que nunca mais se farão presente a esse tipo de fórum, quando o executivo organiza naturalmente.
O docente universitário e analista social Menezes Domingos, falando sobre o diálogo juvenil. O governo angolano desenvolveu durante mais de 50 dias um programa de auscultação dos principais problemas da juventude angolana. O diálogo com os jovens ocorreu em todas as províncias do país. Em várias das muitas sessões de diálogo estiveram presentes representantes do executivo central angolano, que atentamente registaram as preocupações. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.